Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Já estamos de volta com o programa Em Pauta. Hoje o tema do programa é o Setembro Amarelo, mês de combate e prevenção ao suicídio. Estão comigo aqui no estúdio o Flávio Voit, representando o Conselho Regional de Psicologia do Paraná, e também a Ângela Bley, coordenadora do setor de psicologia do Hospital Pediátrico Pequeno Príncipe. Temos aqui mais algumas perguntas dos ouvintes aqui do Paraná. Temos uma aqui, acho que é bem interessante, que a gente pode aí ajudar para quem passa aí pela mesma situação. Como agir quando uma pessoa está com todos os sinais de uma forte depressão, mas não quer ajuda profissional? Essa é a Neide Souza, aqui de Curitiba mesmo, perguntando. Quando a gente quer ajudar, mas a pessoa não quer ajuda, o que a gente faz?
Acho que a primeira coisa que a gente pode fazer nessa situação é um contrato de... Ok, mas se você pensar em se suicidar, me procure. Estou aqui. Ou procure isso, essa e essa e essa pessoa. Faz um pacto. Ok, não precisa falar disso se você não está pronto. Mas me procura caso você sinta que você está em risco. Que aí, na hora da crise,
a pessoa
vai
se assustar, se às vezes ela nem imagina que você vai falar isso para ela. Eu acho que você está pensando em suicídio. Será que a pessoa não vai se assustar demais?
Assim? O susto não mata, suicídio mata. Vamos pelo susto.
Eu acho que, de repente, se você tiver bastante contato com essa família, é perceber o que os familiares estão notando e falar da importância de eles estarem perto, da importância de conversar bastante, da importância de ter uma postura afetuosa com essa pessoa. Eu acho que é importante. Agora, se você percebe que a pessoa está com ideação suicida, está com risco suicida, tem que falar com a família, tem que ter alguém grudado, tipo sombra, que daí ela está em risco, né? E para a gente, eu acho que isso não tem como, você não pode se omitir nessa hora. Então, mesmo no consultório, né? Quando o paciente diz que ele está pensando nisso, a gente tem o dever, eu acho, de avisar alguém. Porque não tem como deixar a pessoa... Ah, ele é adulto e tudo. Mas eu acho que é um dever também.
Isso é um ponto muito importante de lembrar. Como eu contei, suicídio é uma ocasião. Acontece porque pode acontecer. Impedir fisicamente sempre é a melhor possibilidade, ter alguém perto. Tem uma pesquisa muito interessante que foi feita em Londres. Eles tinham fornos que soltavam muito gás em casa, muito mais como um industrial. E foi proibido, porque as pessoas estavam se suicidando com esses fornos. O índice de suicídio caiu, essas pessoas não procuraram outras formas. Ficou um pouquinho mais difícil, deu tempo de repensar. Sim. Então, oferecer esse tempo de repensar, caso a pessoa tenha esse pensamento, ajuda muito ter alguém por perto, ter essa rede.
Porque o suicídio, às vezes, é questão daquele segundo, né? Que se você consegue evitar, a coisa não acontece, né?
Eu sempre combino com as pessoas. Não morra hoje. Deixa para amanhã. Amanhã, se você ainda estiver pensando, tenta deixar para o dia seguinte. Certo. Mas tenta evitar esse sofrimento do agora, que às vezes ele vem muito intenso. Sim. E talvez depois ele passe.
Certo. A Carmen, de União da Vitória, Carmen Dias, ela fez uma pergunta que eu acho bem interessante. Suicídio é um ato de coragem ou de covardia? Eu vou estender um pouquinho essa pergunta dela, perguntando: suicídio é um ato individual ou é resultado coletivo de uma sociedade doente?
Nossa Senhora, essa foi para acabar com a gente. Eu acredito que nada é um ato individual. Se você pensar, nenhum ato é individual. Tudo tem um mais. Mas eu acredito que não é nenhum ato de coragem, nem um ato de covardia. É um ato de desespero.
Certo.
É um ato de muito sofrimento. É um ato de eu não aguento mais. Eu vou sair disso porque eu não aguento mais. Então, eu vejo o suicídio como um ato de desespero.
Certo, você, Flávia.
Eu concordo muito e eu acho que é uma ampliação de uma coisa que todo mundo sente. Todo mundo, em algum grau, sente angústia, sente desespero, se sente sozinho. A vida é muito solitária. Sim. A vida é desesperadora em alguns momentos. É uma exacerbação disso junto de uma oportunidade. Então, é muito social. E é importante, sim, lembrar que... Por isso mesmo, a gente não está sozinho. Se a gente der a mão um para o outro, a gente consegue atravessar.
Certo. Como que a gente consegue perceber quando que a gente só está passando por momentos difíceis, que a gente se sente entristecido, ou quando aquilo ali pode ser um perigo para a minha vida ou para a vida de uma outra pessoa?
Prestando muita atenção em si mesmo.
Sim.
Porque você pode passar por tristeza, todo mundo passa por tristeza.
Sim, todo mundo passa, né?
Mas essa tristeza, ela não precisa ser frequente, se ela for muito profunda.
Essa é a pergunta do José Oliveira, tá? De Ponta Grossa, só deixa eu deixar o registro aqui.
Eu acho que a gente tem que pensar que a tristeza faz parte da vida, né? Uhum. A gente parece que a gente está num momento que tudo tem que ser feliz.
Certo.
Tudo tem que ser feliz, todo mundo tem que ser Doriana. Se você casa, o teu casamento vai ser maravilhoso para o resto da vida. Você... Não, isso não existe. Uhum. Nunca existiu e nunca vai existir. Então, tristeza existe. Às vezes a mãe diz assim, ah, ele está deprimido. Tem que saber separar depressão de tristeza. Sim. Tem que saber separar alegria de mania,
uhum,
né? Então, eu acho que isso é muito importante. E a gente está vivendo um momento que parece que tudo está sendo patologizado. Uhum. Então, e medicado,
uhum,
né? Então, tem que entender que tristeza faz parte. Se o cachorrinho morreu, a criança vai ficar triste, vai sentir saudades, vai chorar. Agora, quando você percebe que esse sofrimento está interferindo na vida dela, está mudando a rotina, está prejudicando a vida, daí você tem que estar atenta e tem certo. Que ver. É, lógico, não existe um tempo determinado, tipo, 3 meses acabou, 90 dias acabou. Ia ser ótimo se fosse assim, né? Sim. Mas não é. Mas percebeu que a coisa está muito alongada, percebeu que a vida perdeu o colorido, percebeu que ela não está existindo, daí procura um profissional.
Certo.
Precisa procurar.
E nessa questão, procure um profissional, né? O que a gente tem de rede de apoio fácil, de acesso, para que a gente possa deixar aí para os ouvintes poderem buscar ajuda ou indicar, né? Para quando percebe que alguém precisa.
A gente tem uma rede pública, tanto de saúde como de assistência social, que pode ser acessada. Você vai no que está mais perto. Se você sente, sim, que está em risco, procura desde um pronto atendimento até uma unidade básica de saúde até um centro de atenção psicossocial, os CAPS.
Uhum.
Essas são as portas de entrada para o sistema público de saúde ou de assistência social. Mas se você procura, não tem uma urgência, mas pode procurar, então, ou a rede pública através desses caminhos mesmo, ou procurar uma clínica escola, se for uma questão, sim, de acesso financeiro. As clínicas escolas das faculdades são recursos importantes, algumas já estão voltando agora.
Uhum.
Ou procurar um profissional de psicologia, que tenha o CRP ativo, que tenha, né, critério ali de formação específica na área, diretamente pode ajudar.
Certo. E temos também o CVV, né?
É, a gente muito não, importante,
não
eu ia
pode
falar
esquecer dele, né, desse serviço.
E eu acho que é uma coisa assim que está sempre à mão, né? O CVV está sempre à mão, porque até você procurar, até você ir, o CVV é só você ligar, que você vai ter uma pessoa te ouvindo. Então, eu acho que é isso, é a importância do poder falar e do poder se fazer ouvir. Então, o que, que eles vão fazer? Eles só vão te ouvir. E é muito importante porque eles salvam muitas vidas. Então, eu acho que o CVV é fantástico nesse ponto. E pensar sempre, gente, o que, que a gente está fazendo, né? Que a gente não está ouvindo o outro.
Que a pessoa precisa recorrer a, sim, um ponto como esse.
Exatamente. Só para a gente lembrar, o CVV, então, basta ligar no 188,
uhum,
né? Eles também estão atendendo por e-mail, por chat, por Skype. Então, tem e-mails digitais. Acho que, inclusive, para adolescentes,
sim,
eu lembro de já ter conversado com eles. Eles já também fizeram esse preparo para jovens, né? Pela necessidade que perceberam de estar integrados também aí aos meios digitais. E tem o site, que é o cvv.org.br, né? Então, só repetindo, é 188. Acho que esse é um número que é importante todo mundo ter, né,
deixar em mente, salvo na
deixar
agenda.
Salvo na agenda, na mente, para que a gente possa utilizar quando for necessário, né?
É muito importante.
E também temos aí, a gente conversou um pouquinho nos bastidores sobre livros, filmes, que também podem ajudar quem quiser estender o tema, conhecer um pouquinho melhor, né, refletir um pouco, aproveitar esse mês do Setembro Amarelo para pensar sobre isso.
Eu acho importante, tem alguns livros infantis, assim, quando morre, eu não me lembro o título exato,
uhum,
quando morre alguém.
Certo.
Então, trabalhar com esses sentimentos, né? Trabalhar com o sentimento, eu posso estar me sentindo feio, eu posso estar me sentindo, eu posso ter medo, é normal ter medo, medo ajuda,
uhum,
né? Então, fazer com que a criança tenha contato. Tem vários livros sobre isso infantis que são muito bons. Então, acho que vale a pena. Vale a pena dar uma olhadinha, tem assim, tem alguns bichos que alguns livros que falam assim, quando a coruja que tem medo do escuro, isso eu me lembro. Sabe, tipo, isso é bom porque a criança também percebe que é normal ter medo, né? A gente tem medo, tem aquele O Lobo Amarelo, do Chico Buarque.
Uhum.
Então, tem vários livros que ajudam e a criança começa a perceber que o que ela está sentindo, ela não sente sozinha. né? Tem várias pessoas sentem e que tem um lado bom nisso também. A gente tem que ver, é bom ter medo. Você tem que ter medo antes de atravessar uma rua.
O medo
você,
salva a gente, né?
Salva. Você tem que ter medo de falar com um desconhecido. Você tem que ter alguns medos que eles vão te ajudar. Então, alguns livros são bem interessantes. Vale a pena dar uma pesquisada, porque tem esse dos bichos. É fantástico que a criança daí projeta de uma forma que não é ela, é o bicho.
Sim.
Né?
Uhum.
E perceber, a criança vai se comunicar, às vezes não às vezes, na maioria das vezes, não verbalmente, ela vai se comunicar por meio das brincadeiras. Então, perceber no desenho, na brincadeira, o que a criança está expressando. Está de olho nisso.
Certo. E, Flávio, quais são as suas dicas?
A primeira, talvez não seja não diretamente, mas tem um filme que eu acho maravilhoso com o Robin Williams, que inclusive faleceu por suicídio, chama O Melhor Pai do Mundo, que é a história de um pai que lida com o suicídio do filho.
Ah, eu não vi.
Também não conheço.
Maravilhoso, assim, mostra ele ressignificando, ele lidando com isso, vale muito a pena. E se eu puder fazer um jabá pessoal,
claro,
eu tenho um projeto chamado Ruim da Cabeça, que para desmistificar a necessidade de diagnóstico para o sofrimento mental. Então, se alguém quiser acompanhar, tem textos, tem vídeos, tem no Instagram, arroba Ruim da Cabeça, ou no ruindacabeça.com.br.
Ruim da Cabeça, sabe? Porque a gente lembra fácil.
Para lembrar que não precisa ter um diagnóstico, não é um transtorno, a gente está meio ruim da cabeça e tudo bem.
Exatamente, é um termo muito legal.
E tem que cuidar, eu acho também, porque esse diagnóstico não pode rotular a pessoa.
Sim.
Né? Ele não é um adolescente deprimido, não, ele é um adolescente. Então, essa questão do rótulo é muito importante. Porque a criança, por exemplo, a criança que está sofrendo bullying, isso vai causar bullying na escola, vai causar tudo isso. Então, tomar muito cuidado com isso, tomar cuidado com comparação, porque isso vai baixar a autoestima da criança. E dela pode...
Aí que vem o problema,
sim,
né? Certo.
Sim.
Acho que a gente vai encerrar o nosso papo por aqui, infelizmente, porque dá para a gente continuar conversando já mais algumas horas aí sobre esse assunto. Mas eu queria que vocês deixassem um recado final para cada um de vocês, pode ser? Vai lá, Flávia.
Eu acho que vamos falar diretamente com as pessoas. Então,
sim,
se você está se sentindo mais afetado do que o normal pelo dia a dia, pelas coisas que estão acontecendo... Se está difícil dormir, se você está sentindo que está comendo demais ou de menos, preste atenção, considere a possibilidade de procurar um profissional antes de estar tão grave assim. Ou pelo menos converse com pessoas sobre isso. Pode ser fundamental.
Certo. Anjo.
Eu vou dizer que a gente está vivendo um momento que a gente tem que se olhar muito, né? Porque a gente só consegue olhar para o outro se a gente se olhou primeiro. A gente só consegue ter compaixão pelo outro se a gente tiver compaixão pela gente. Então, é o momento da gente se olhar, da gente se perceber, para poder perceber os que estão em volta. Então, acho que é isso. Se olhe, preste atenção em você, para poder prestar atenção nos que você ama, né?
Certo. É um olhar sensível para nós e para os outros, né?
Sim.
Acho que é mais ou menos por aí. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. O papo foi ótimo. É um assunto difícil, mas acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho de leveza para quem está nos ouvindo, que acho que está todo mundo precisando, né?
Sim.
Num momento desse. Agradeço imensamente aí a participação de vocês.
Eu que
muito
agradeço.
Obrigado.
Obrigada a todos também pela companhia, pela sintonia, pela audiência. O Em Pauta, então, fica por aqui. A gente volta semana que vem com um assunto aí que é de interesse para todo o Paraná. Muito obrigada e até mais.
Você ouviu Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná.